Prezado senador Álvaro Dias, eu quero cumprimentá-lo por sua batalha sempre para evitar que haja problemas de desvios de recursos, de corrupção, de falta de verdade na sua vida pública, sua dedicação à apuração dos episódios. Mas gostaria aqui de ressaltar que episódios de irregularidades têm ocorrido nos mais diversos governos. Vossa Excelência até mencionou isso, mas parece que os viu mais nos governos do Partido dos Trabalhadores. Vossa Excelência não enfatizou da mesma forma o que aconteceu, e muitas vezes de forma muito grave, com governos do Partido Democratas ou do próprio PSDB. Nestes últimos dias, conforme até há pouco o senador Roberto Cavalcante mencionou, houve uma situação muito difícil para a gestão do governador José Serra. Ele e o próprio governador Alberto Goldman estão dizendo que estão sendo tomadas todas as providências no que diz respeito a uma licitação que, pelos indícios denunciados pela Folha de São Paulo, foi objeto de marcas, de cartas marcadas, e tanto é que levou à suspensão do procedimento num contrato da ordem de 4 bilhões de reais. Toda vez que houver algum problema, e houve problemas na Casa Civil, quando ministra a senhora Erine Siguera, houve a determinação do governo, do presidente Lula, de imediatamente se fazer a apuração, com todo o apoio da nossa candidata Dilma Rousseff, que ressaltou, inclusive no debate da Rede Record, que no âmbito de seu governo, do governo do presidente Lula, e no âmbito do governo que avaliamos será o dela, todo e qualquer problema desta ordem será imediatamente objeto da apuração, seja pela Controladoria Geral, seja pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, e, inclusive, a apuração está sendo feita. A própria ex-ministra Erine Siguera está tendo que depor e explicando os fatos na Polícia Federal. E eu quero apoiar a iniciativa de Vossa Excelência, como também desejo que haja todo o rigor por parte dos órgãos responsáveis pela apuração dos fatos. Com respeito à questão da liberdade de imprensa, quero ressaltar que, quando a ministra Dilma Rousseff divulgou há poucos dias o programa de 13 pontos no que diz respeito à questão da democracia, da liberdade de expressão e de imprensa, ali defendeu-se no programa a democracia plena, sem quaisquer limitações, a liberdade de expressão e de imprensa, sem quaisquer limitações. E o presidente do PT, José Eduardo Dutra, fez questão de ressaltar que a liberdade de expressão e ponto, é democracia plena e ponto, sem qualificações. Com respeito às iniciativas que foram objeto de considerações no âmbito do governo ou por órgãos como resultado das conferências nacionais, cabe ressaltar que, de fato, o governo resolveu não levar adiante qualquer iniciativa que pudesse significar uma restrição à liberdade de imprensa. Quando Vossa Excelência agora ressalta que alguns governos estaduais ou algumas assembleias legislativas estão recebendo iniciativas, seja de parlamentares estaduais, seja de governadores, para eventualmente limitar o que poderá ser a questão da liberdade de imprensa. A OAB expressou o seu protesto, mas vamos lembrar que Vossa Excelência, de passagem, diz que diversos partidos, mas um dos partidos que apresentou um projeto para transformar de conselho consultivo em conselho deliberativo, e que foi listado como um dos estados onde há uma iniciativa nessa direção, é justamente do governo do estado de Alagoas, do PSTB, de nosso colega aqui, que, na verdade, sempre o vi como uma pessoa, o senador Teotônio Vilela, hoje governador, que sempre defendeu a liberdade de imprensa, e eu espero que, não conheço os detalhes de seu projeto, mas eu espero que não vá limitar a liberdade de imprensa e possa o governador Teotônio Vilela ouvir aqui a sua conclamação. Não vamos ter quaisquer restrições à liberdade de imprensa. Mas eu gostaria também de comentar, senador Álvaro Dias, quando Vossa Excelência como que menosprezou um pouco o fato de o presidente Lula ter hoje a aprovação recorde dentre todos os presidentes da República, desde que se faz essa mensuração de qual o grau de aprovação, de ele ter 82%, eu gostaria de ressaltar que isto leva em consideração os resultados efetivos do conjunto das políticas que levam a um maior crescimento da economia em relação aos anos anteriores, a compatibilidade deste crescimento com a estabilidade de preços, com a melhoria da distribuição da renda e a erradicação da pobreza absoluta, numa sequência, ano a ano, desde 2002 para 2003, para 2004, até hoje, consistentemente. E nós queremos justamente aperfeiçoar isso. E é por esta razão que eu, por exemplo, com todo o respeito à opção de Vossa Excelência, pelo nosso ex-colega aqui no Senado, ex-governador José Serra, mas eu aqui expresso e conclamo os brasileiros a votarem Dilma Rousseff, porque eu acredito que ela vai agir com muita correção, e ainda mais levando em conta que aqui haverá senadores aguerridos como Vossa Excelência, muito atentos à seriedade do trato da coisa pública, que ela vai tomar todas as medidas para sempre garantir a transparência e o procedimento de correção na administração pública. Erros ocorrem. O ser humano, muitas vezes, comete erros e nós precisamos estar atentos para corrigi-los. Mas a preocupação de Vossa Excelência é também a minha preocupação. É, portanto, muito saudável. Mas, como senador Roberto Cavalcante, gostaríamos que Vossa Excelência usasse também de bastante equidade nas suas análises.
Senador Suplicy, eu agradeço a parte de Vossa Excelência. É claro que eu precisaria de mais um discurso para responder às questões suscitadas por Vossa Excelência. Relativamente ao crescimento econômico, por exemplo, nós teremos que debater muito, porque eu não me conformo com o crescimento alcançado pelo Brasil nos últimos anos. Nós desperdiçamos oportunidades preciosas de crescer muito mais, porque o mundo cresceu bem mais. Se nós ficarmos apenas na América Latina, vamos verificar que o Brasil cresceu apenas mais do que quatro países que não possuem as potencialidades econômicas de que somos detentores, como Nicarágua, como Paraguai, como Equador. Apenas quatro países cresceram menos do que o Brasil. enquanto em 7 anos o Brasil cresceu 26,7%, nós tivemos países crescendo 50, 60% nesse período de 7 anos de governo. O que há, é evidente que nós tivemos avanços econômicos e sociais, sustentados pelas premissas básicas que foram plantadas anteriormente e, obviamente, com a manutenção das propostas, algumas delas com um apelido diferente, como, por exemplo, de Bolsa Escola para Bolsa Família, etc. Mas, de qualquer maneira, há que se considerar que não houve a irresponsabilidade de tentar destruir tudo que havia de bom. Ao contrário, houve a manutenção e a persistência na execução de programas existentes anteriormente levaram o país a ter o desempenho razoável que teve, mas para um inconformado como eu, que deseja muito mais, foi pouco, porque tivemos oportunidades de oferecer muito mais ao povo brasileiro. As questões, por exemplo, referentes a obras públicas, certamente seria possível fazer 3 vezes mais o que se fez com o mesmo dinheiro se nós tivéssemos um governo rigoroso em relação à questão ética. Ou seja, há desperdício, nós não aproveitamos as oportunidades convenientemente, e é por essa razão que disse antes que muitas vezes um governante é avaliado pelo resultado e não pelo desempenho, porque há uma diferença entre resultado e desempenho. Mas eu vou conceder uma parte ao senador Roberto Cavalcante.
Nobre senador Álvaro Dias, na verdade, eu tenho uma grande admiração por Vossa Excelência, porque Vossa Excelência é um combativo fino, é um combativo que faz com que a harmonia deste plenário seja mantida. É um combativo de que, ao sair da tribuna, nós nos abraçamos e, de forma indireta, nós nos desculpamos. Isto acontece nos bastidores. O respeito, a admiração e o tratamento que nós reciprocamente temos, eu acho que é um dos grandes registros que eu tenho na minha passagem aqui pelo Senado Federal. Até porque nós estamos sempre em contraponto. Vossa Excelência pensa de uma forma, eu penso do outro, mas nós nos respeitamos e nos admiramos. Então, na hora que nós nos desculpamos nos bastidores, eu queria, na verdade, me desculpar publicamente de ter levado para o plenário essa bolinha de papel que, na verdade, acirrou os ânimos de Vossa Excelência. E, em respeito a Vossa Excelência, eu também gostaria de relatar, eu não li um material que estava nas minhas mãos para ser lido aí no plenário, que era um material que está sendo divulgado na internet, que eu só vou ler o título: Atingido por chuva de papel picado, Serra é hospitalizado. Está aí na internet. Mas, em respeito exatamente a Vossa Excelência, eu não fiz isso e não faria. Mas gostaria de me adentrar só num tema que Vossa Excelência abordou, da qual eu procurei sempre me informar das atividades políticas de Vossa Excelência, até para me espelhar, mas nunca tive assim a oportunidade, exceto algumas incursões no campo da agropecuária, de ter assim um acompanhamento empresarial do trabalho de Vossa Excelência. Aí queria só dizer a Vossa Excelência, no tocante à liberdade de imprensa, que talvez neste plenário como um todo, mesmo no dia que ele estiver com todos os 81 senadores, poucas pessoas teriam a convivência e a cumplicidade no campo do jornalismo, no campo das comunicações, que eu tive a oportunidade de ter. Nossa família tem um jornal que já tem mais de 56 anos. Nós tivemos, em 1984, um crime na nossa família. Foi assassinado um sócio nosso, primo nosso, garoto que tinha 32 anos e que foi metralhado pelo governo, a mando do governo do Estado à época, na porta da empresa, exatamente porque denunciava corrupções no estado da Paraíba do governo de então. Nós somos extremamente traumatizados com a violência no tocante à imprensa. Que a violência, Vossa Excelência tem a felicidade de fazer política num estado como Santa Catarina, Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, estados do Sul, Excelência do Paraná. Mas, na verdade, esses estados têm uma dependência política diferente de estados mais pobres. Estados mais pobres radicalizam muito a política. E nós, na Paraíba, fomos vítima exatamente dessa radicalização porque denunciamos. Neste curto espaço de tempo que eu estou aqui no Senado Federal, fiz alguns projetos, poderia citar dois projetos, um que visa fazer com que haja federalização dos crimes para com jornalistas. Significa crimes que sejam praticados para com os jornalistas sejam apurados e sejam julgados pela Polícia Federal. Outro projeto nosso, para que haja maior celeridade nesses processos. Crimes contra jornalistas teriam priorização nas pautas de julgamento, nos trâmites legais da justiça brasileira, para que nós possamos minimizar a impunidade que acontece. Então, eu falo tudo isso para dizer a Vossa Excelência que a Vossa Excelência pode ter assim, um pouco mais de tranquilidade no aspecto desta do que está sendo dito, porque nós estamos vivendo um momento de campanha extremamente acirrado, nós todos. Então, são levantadas bandeiras, mas, na verdade, se nós refletirmos, poucos países do mundo têm a liberdade de imprensa que o Brasil hoje convive. E nós nos acostamos à Vossa Excelência no sentido de rogar e lutar para que mantenha. Estou favorável inteiramente à Vossa Excelência no tocante à preocupação, mas gostaria de tranquilizar a Vossa Excelência para dizer que nossa família amanhece e anoitece pensando nisto. Então, nós estamos tranquilos no tocante aos eventuais riscos que porque passa a imprensa brasileira. O Brasil hoje está, após 1988, num nível democrático, após 1985, com a redemocratização, o Brasil hoje é um país que está, como nós todos sabemos, num avanço democrático fantástico, vencerá quem vencer, tomará posse quem tomar, o Brasil não terá bravata, não terá nenhum problema. A imprensa brasileira está cumprindo o seu papel, tanto é que denuncia de um lado e denuncia do outro. Saíram N denúncias contra as pessoas que envolvem, direto ou indiretamente, o PT. E agora estão saindo denúncias com pessoas e governos que estão do lado do governo do candidato Serra. De parabéns à imprensa brasileira. Fique tranquilo, Vossa Excelência, de que a imprensa brasileira ultrapassa um grande momento. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Roberto Cavalcante. Vossa Excelência é um exemplo de elegância também, de democrata que aceita as opiniões divergentes, que aceita o enfrentamento das ideias, participa dos debates e com uma elegância impecável. Por isso, quando deixar este mandato, né, que exerce aqui provisoriamente, certamente deixará também saudade. Nós sentiremos a sua ausência. E quero, para concluir, agradecendo a paciência de todos, né, e me desculpando, inclusive, por ter ocupado por muito tempo essa tribuna, mas eu não podia deixar de ouvir também os apartes dos ilustres senadores, concluir dizendo que é uma necessidade esta reação. Ao reagir, não desacredito do poder da imprensa nacional. Eu não tenho dúvida que essas tentativas morrerão no nascedouro, porque há uma força de resistência superior à força daqueles que tentam cercear a imprensa no país. Os órgãos de imprensa, os veículos de comunicação no Brasil se tornaram tão fortes que prestam um serviço de tamanha importância para o povo brasileiro que terão sempre a adesão da maioria da nação. Não creio no sucesso destas iniciativas, mas o fato de não acreditar no sucesso de iniciativas dessa natureza não nos desobrigam de reagir contra elas. E esse foi o objetivo da nossa presença na tribuna do Senado Federal no dia de hoje. Muito obrigado, senhora presidente.